Senhora senadora Ana Amélia Lemos, lá do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Senhora presidente, eu quero sintetizar um pouco também das minhas preocupações em relação ao Rio Grande, só dizendo que concordo com tudo que Vossa Excelência expôs aqui, naturalmente não vamos repetir a situação das enchentes, dizendo que o vice-governador Beto Grillo está instalado na região, buscando dar o conforto para as famílias e, dentro do possível, atender ao desespero daqueles que ficaram sem teto. Segundo me disse hoje de manhã José Daniel Halpe, que é o prefeito em exercício, que é o vice-prefeito, as águas estão baixando, mas agora que está se vendo todo o estrago feito, além da perda de vidas, e ainda inúmeras pessoas que se encontram desaparecidos. O governador Tarso Genro diz que vai, segundo a informação que recebi, hoje também estar na região. E quero também somente concordar com Vossa Excelência quanto à questão das águas, não só aqui no Rio Grande, no Brasil, como temos em outros estados acontecendo, o que aconteceu com o terremoto do Japão, com ondas de mais de 10 metros. E, segundo as informações que Vossa Excelência escreveu muito bem, inclusive na América do Sul, terá impacto, infelizmente, ainda no dia de hoje, como pega a Califórnia, enfim, em torno de 19 países poderão ser atingidos por as consequências desses terremotos. E, como Vossa Excelência disse bem, e eu quero destacar o seu pronunciamento, a nossa resta a solidariedade, sabendo que o mundo todo vai estar se movimentando na busca de dar o conforto possível e o atendimento também, porque agora vem epidemia, né? Vem a falta de medicamentos, vem a falta de alimentos para todo esse povo que foi agredido, eu diria, pelas águas. Mas, pelo outro lado, também merece aqui de nossa parte aquela eterna reflexão, que é a agressão do homem ao meio ambiente. E eu diria que a CNBB foi muito feliz quando faz um alerta ao mundo com a campanha da fraternidade desse ano, onde é exatamente a questão do meio ambiente, a defesa do planeta, a defesa da vida. Esse é o eixo da campanha da fraternidade. Nós, lá na Comissão de Direitos Humanos, além de no dia 15 aqui no plenário. Agora vou fazer uma parte. Lembrar que no dia 15 de março eu estou de aniversário e no dia 20, Vossa Excelência, senador Simão, ambos estão convidados para estar em Porto Alegre, numa atividade que nós faremos lá, para festejarmos, por que não, essa data. E, ao mesmo tempo, senadora Ana Amélia, minha assessoria agora lembrava que está previsto a presença, para mim não importa se vai 1.000, 2.000 pessoas, e que as pessoas vão lá, convidadas a almoçar comigo, cada um vai pagar o seu ingresso, mas por iniciativa das entidades que estão ajudando a organizar esse evento, nós vamos pedir que cada cidadão leve 1 quilo de alimento. Um quilo de alimento é simbólico, mas vai para São Lourenço. O resultado, normalmente, todos os anos a gente faz essa atividade e é distribuído nas casas lar, nos asilos, nas creches, mas esse ano, pela coordenação do movimento, me informaram hoje pela manhã que o que chegar, seja uma tonelada, duas, três ou 500 quilos de alimento, enfim, o que chegar será encaminhado para a cidade de São Lourenço, com uma pequena ajuda simbólica daquele que estará no evento. E Vossa Excelência me permita, já confirmou que vai estar. A Excelência sabe que tem muitos não, são centenas de pessoas que estarão lá, que estão naturalmente ouvindo esse pronunciamento, e eu estou comprometendo Vossa Excelência em público de um compromisso que Vossa Excelência assumiu comigo ali quando estávamos ainda no plenário. Mas, senhora presidente, fazendo essa rápida introdução, eu quero falar um pouco hoje aqui da questão da nossa juventude. Eu que falo tanto da questão dos idosos. Ontem tive com o ministro Garibaldi, foi uma reunião muito, muito produtiva, uma reunião que se encaminhou não para um discurso somente para a imprensa ou um discurso para receber palma dos nossos idosos ou aposentados. Foi uma reunião de trabalho. Acertamos com o ministro Garibaldi que vamos construir uma mini comissão para começar a fazer uma série de reuniões para discutir a construção de uma alternativa ao fator previdenciário na visão do Legislativo e, naturalmente, do Executivo. Estarão lá nessas reuniões de trabalho senadores, já falei com Vossa Excelência, senadores que tratam desse tema. Eu acho, por que não lembrar aqui do ex-ministro Pimentel, que trata desse tema? Por que não lembrar do senador Mário Couto, que fala tanto desse tema? Por que não lembrar aqui do deputado Pepe Vargas, que já tinha apresentado uma proposta alternativa, que vamos nos debruçar sobre todas as propostas? Eu tenho a PEC número 10, que eu fiz uma pesquisa pela internet, que seria uma idade mínima com uma regra de transição, e de cada 100 internautas, 99, eu diria, concordaram com essa regra de transição da PEC número 10, que vai garantir que as pessoas se aposentem por tempo de contribuição. Eu estou apenas resumindo, mas aqueles que entrarem no sistema, daqui para frente teríamos uma idade mínima semelhante à do servidor. Isso foi feito também para o servidor público. O que eu penso é que nós podemos construir uma previdência universal, igual para todos, do parlamentar, do ministro do Supremo Tribunal, dos ministros e presidente da República e do Executivo, para os governadores, para os deputados federais, para os senadores, enfim, com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e os trabalhadores da iniciativa privada tenham todos uma mesma previdência. Significa o quê? Acabar com o fator previdenciário. Isso está pegando aqueles que a senhora falou aqui, que são os mais pobres, que a ampla maioria, 90%, fica no máximo até 5 salários mínimos. Eu diria que 70% fica até 1 salário mínimo, ou no máximo 2, para não ficar muito longe dos números reais. De nós construirmos uma proposta de direitos iguais para todos, somente isso. Foi feito assim já com os servidores. Os servidores públicos que entraram no sistema após 94 já entraram nesse novo sistema. Antes de não haver aprovação daquela lei, era só pelo tempo de contribuição. Mas existe agora a aposentadoria complementar, que está sendo regulamentada. O que nós queremos é apenas o princípio da isonomia. Nós não queremos que os servidores públicos tenham prejuízo nenhum na sua legislação. Nós queremos que aqueles que não têm o direito à paridade, à integralidade, ter uma política de valorização dos seus benefícios, tenham assegurado também esse direito. Falei muito sobre isso com o ministro Garibaldi. Ele disse, olha, a orientação que nós temos no governo é discutir a matéria. Discutir a matéria. E por que o ministro Garibaldi tem dito que talvez não seja nem agora em março, abril, maio, junho, julho, agosto, né? Claro, porque, na verdade, todos nós sabemos que somente a partir de 1º de janeiro é que vai ter de novo reajuste para os aposentados e pensionistas e para o salário mínimo. Não terá reajuste nenhum nesse período. Por isso que ele foi feliz quando ele disse, olha, a discussão que a gente está tendo, e Vossa Excelência destacou que eles falaram isso, será só a partir de 1º de janeiro. Claro que a partir de 1º de janeiro, porque a lei será construída nesse período. Porque em 1º de janeiro já está assegurado para o salário mínimo a inflação mais o PIB. Vai dar mais ou menos 14%. Se nós não construirmos até lá uma política para o aposentado só vai receber a inflação, que deve ficar um pouquinho mais que 6%. Enquanto que o reajuste será em torno de 40%, eles terão um prejuízo de mais do que a metade em relação ao que vai ser dado ao salário mínimo. Como a questão do salário mínimo, não importa se gregos e troianos se entenderam, então importa que foi aprovada. Existe uma regra permanente e os números que a senadora Ana Amélia aqui descreveu são números positivos, que mostraram que o salário mínimo cresceu e os aposentados, 600% e pouco. Enquanto que os aposentados não. Esse é o debate que nós temos. Central é esse. Esse é o debate central. Nós queremos assegurar uma política para os aposentados. E eu repito, Vossa Excelência usou o termo, e eu tenho usado também quase diariamente, se nada for feito, por isso um embate aqui daquela noite, uma política para o salário mínimo, nós sabíamos que estava aprovado. Todos nós sabíamos, independente do voto de cada um, eu sou daquele que respeita o voto de cada homem, de cada mulher, enfim, de cada senador, de cada senadora. Todos nós sabíamos que ia ser aprovada a política salarial e aprovamos. E abrimos uma porta para a discussão, para uma política para os aposentados e também para construir uma alternativa ao fator previdenciário. Eu entrei na mesa, no mesmo dia que foi votado o salário mínimo, senadora Ana Amélia, com um requerimento para nós formatar uma comissão de 5 senadores e 5 deputados. Essa é a intenção, para começarmos a discutir alternativas ao fator e também uma política permanente de recuperação dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Foi essa a ideia que eu levei para o ministro Garibaldi. Ele se mostrou aberto a essa discussão, passando o seminário de 16 e 17 sobre a previdência que queremos, a perspectiva da previdência no futuro, nós começaremos as reuniões para construir essas alternativas. E claro que a expectativa é grande para o dia de hoje, quando a presidenta Dilma vai receber as centrais sindicais, pela informação que recebi dela, depois vai receber a COBAP também, onde as centrais legitimamente apresentarão a sua pauta, entre elas a atualização da tabela do imposto de renda pela inflação, a construção de uma alternativa ao fator previdenciário, uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Acredito eu, porque eu não falo pelas centrais sindicais, eu tenho dito que eu concordo a visão que o movimento sindical tem de, inclusive, mobilizar, de pressionar, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, das demandas que vêm da sociedade, seja dos trabalhadores, seja dos aposentados, seja dos empresários. É um movimento correto, né? Como esse da correção da tabela do imposto de renda pela inflação. Então, eu apenas quero reafirmar que acho muito positivo a presidenta Dilma, mais uma vez, respondendo àqueles que duvidavam que ela poderia efetivamente começar logo após o carnaval, abrir a sua agenda para receber o movimento social organizado. Ela já recebe hoje, sexta-feira ainda, na semana do carnaval, disposta, como disse o ministro Gilberto Carvalho, a discutir todos os temas. A agenda está aberta. Deve entrar, pelas informações que recebi, até a questão da redução da jornada, mas entra também a questão da redução dos encargos sobre a folha de pagamento. Eu acho que essas duas coisas podem ser combinadas. É possível, sim, olhar para a redução de jornada, mas olhar para a redução dos encargos sobre a folha. Ora, se eu reduzo a jornada e reduzo os encargos sobre a folha, o custo para o empregador vai ser zero. Esse caminho, se for construído junto, o custo vai ser zero e nós teremos aí em torno de 2 a 3 milhões de novos empregos criados. Claro que depois eu vou aqui na loja falar, sei que hoje no Brasil a questão é a formação técnica. A formação técnica é que vai assegurar a você que está me assistindo nesse momento, aqui pela TV Senado, um emprego com um salário decente e adequado. Hoje não há falta de emprego. Já tenho afirmado isso em alguns lugares, e me lembro do senador Ana Amélia, eu estava na UBRA, num debate com os jovens, e eu disse, nós estamos numa situação de pleno emprego, vírgula, para aqueles que são profissionais. Aí o plenário concordou, pleno emprego, mas eu estou desempregado. Bom, mas se você tiver um curso, se você tiver formação profissional, você com certeza está empregado. Tem dados que mostram, se tivéssemos hoje mais 50 mil engenheiros, todos estariam colocados. Chegam dados que mostram, se tivéssemos aí em torno de 100 mil técnicos, todos estariam colocados. Então, a questão da formação profissional é fundamental. E esse tema, naturalmente, eu entendo que deve entrar hoje também na reunião que as centrais terão com a presidenta da República e com o ministro Gilberto Carvalho. Isso é muito bom, eu acho que esse é o caminho, é o diálogo, é a negociação, é o entendimento. Falávamos antes com Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, entre o ideal e o possível há uma distância. Nós temos que construir o possível, mas sempre perseguir o ideal. Ninguém vai tirar de nós o sonho de perseguir aquilo que nós entendemos o ideal. E se fôssemos falar em salário mínimo, todos nós sabemos que o salário mínimo ideal seria R$ 2.200, mas ninguém colocou essa proposta nem na Câmara nem no Senado. A diferença foi de quanto seria o passo a ser dado esse ano e qual o passo a ser dado em 1º de janeiro, quando o salário mínimo deve chegar em torno de R$ 618, R$ 616. Mas, senadora, eu fiz essa introdução aproveitando, porque na sexta-feira nós temos essa liberdade de falarmos um pouco mais na tribuna, e eu quero me debruçar um pouco sobre essa questão exatamente da juventude nossa, nossa querida juventude, e a formação profissional. Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores e senadoras, como todos sabem, eu tenho pautado a minha vida principalmente na discussão das questões sociais. Venho à tribuna quase que diariamente para falar sobre a situação dos trabalhadores, dos aposentados, dos empreendedores e outras vezes expresso aqui minhas preocupações quanto à violência que atinge principalmente a nossa juventude. E por que não dizer o maior percentual dos que morrem pela violência são jovens negros. Venho aqui falar sempre do mercado de trabalho. Venho aqui falar sobre a injustiça que se faz com as mulheres no mercado de trabalho, que exercem a mesma função e, na maioria dos casos, ganham a metade do salário dos homens, conforme estatísticas apresentadas na sociedade. Enfim, essas questões e tantas outras que a nossa sociedade vive estão sempre visitando a minha mente e passando sempre como um filme para mim ao longo da minha vida. Eu fico, às vezes, pensando como se fazer, o que se fazer para melhorar essa situação, como eu poderia atuar em outros campos. E assim acabam nascendo projetos. Por isso, tenho tramitando na casa, alguns agora foram arquivados, mas eu diria aproximadamente 1.000 projetos. Quero falar hoje de uma camada da população que tem me preocupado muito, que são os nossos jovens. Eles, em especial, têm um mundo de ideais que gostariam que se tornasse realidade. Seus ideais, seus pensamentos, as suas ideias, como é que eles olham o futuro. Claro que eles sonham poder viver, envelhecer com qualidade de vida e, como diria alguém, e eu repito, embora é uma frase triste, mas é a vida, e até morrer com dignidade. Todos sonham. Eles desejam a intensidade da vida, aqui e agora. Eles sabem que estão apenas no início da trajetória, estão no início das suas vidas e gostariam de poder abraçar o mundo, se pudesse, numa única vez. Eu fui jovem e é assim que eu olhava o mundo. A realidade, por outro lado, muitas vezes não acolhe as inspirações que os jovens têm. Não encontra lugar onde repousar toda a sua ousadia, a sua coragem, a sua valentia, que é natural que brote na nossa juventude. Eles querem que as coisas aconteçam rápido, muito rápido. Dados divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, indicam que dos 191 milhões de brasileiros, 21 milhões têm menos de 18 anos, sendo que 38% deles vivem ainda em situação de pobreza. A Unicef alerta que o grupo corre o risco de se tornar invisível em meio às políticas públicas que dão prioridade a outros setores e não à nossa juventude. O relatório da Unicef mostra ainda que as oportunidades vão diminuindo gradativamente na medida em que se considera a renda, a condição pessoal, o local de moradia, o gênero, a raça, a etnia, consequentemente a cor, dos jovens. Um exemplo que podemos citar é o da Amazônia Legal, a nossa querida Amazônia, nós que falamos tanto em meio ambiente, que todos sabem possui uma diversidade étnica e social bem acentuada. Lá vivem cerca de 2 milhões de adolescentes com idade entre 15 e 17 anos. No entanto, as oportunidades de empregos voltados para eles, segundo a Unicef, ainda são muito pequenas. É grande o desafio. Estou aqui fazendo a defesa, claro, da juventude brasileira, mas dei um destaque da situação dos jovens na Amazônia. Um documento apresentado pela Unicef, eles sugerem que os adolescentes recebam o mesmo apoio dado na fase inicial e intermediária da infância e que sejam realizados investimentos principalmente na área da educação.